seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 29ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de tudo que o Poder Legislativo faz pela cidade. Para uso da tribuna livre, o cidadão Josimar Matheus Pinto se inscreveu para falar sobre educação inclusiva e o trato da administração pública. Acompanhe também os pronunciamentos dos vereadores. Hoje, a partir das 19 horas, os vereadores farão a entrega da medalha Candidez. Todos estão convidados também a acompanhar pela TV Câmara, no canal 13.1, pela TV Candidez. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 22 de maio de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 29ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Matheus Dias que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também ao vereador Breno Júnior que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto porque a minha alegria, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 24, 24º. Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e às férias periódicas pagas.
Muito obrigado ao vereador Matheus Dias e ao vereador Breno Júnior. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Se contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, Breno Júnior, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição da tribuna livre. Josimar Matheus Pinto, que se inscreveu para falar sobre educação inclusiva e ao trato da administração pública. Do Legislativo Ofício 14 de 2025, da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal, responde ao requerimento 1267 2025, da autoria vereador Vitor Costa. Do Executivo Ofício Segov, 76 de 2025, que informa que encaminha o ofício Proger número 283/25, que responde ao requerimento número 1263 de 2025, autoria Vitor Costa. Ofício da Diretoria de Atenção Secundária, SEMUSA 37/2025, que responde ao requerimento 509 de 2025, autoria vereador Hilton de Aguiar. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Solicito ao nobre secretário que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar e de protesto.
Substitutivo 1 ao PLCM 55/2025, autoria de Aguiar, dispõe sobre a criação do programa de apoio à mobilidade das mães atípicas do município de Divinópolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 103/2025, autoria Flávio Marra, dispõe sobre a demissão do servidor público condenado por crime de maus-trato contra animais, veda a investidura em cargos públicos e a celebração do contrato do Poder Público Municipal por pessoas condenadas. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal 114/25, autoria Vitor Costa, dispõe sobre a responsabilização do usuário do sistema público de saúde faltar sem justificativa a 3 atendimentos consecutivos previamente agendados nas unidades de saúde. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 115/2025, autoria Dr. Delano, institui o programa Vida Leve, combate à obesidade e autoriza o município de Nova a fornecer medicamentos específicos para o tratamento da obesidade. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal 35/2025, autoria Gleitos Azevedo, prefeito, altera a lei 9.330, 3 de janeiro de 24, que dispõe sobre o uso e ocupação de solo no município de Divinópolis. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal 36/2025, autoria Gleitos Azevedo, prefeito, dispõe sobre o zoneamento do lote 49, quadra 2, zona 35, regulamentado uso e ocupação desse lote e também do lote 61 da mesma quadra, ambos situados no bairro Santos Dumont, zona urbana deste município. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal 37/2025, autoria Gleitos Azevedo, prefeito, atribui zoneamento e uso e ocupação de solo lote 999, quadra 26, zona 57, situado no lugar denominado Cemitério dos Vivos, no anel rodoviário Presidente Tancredo Neves, MG-050. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal, número 38/2025, autoria Gleitos Azevedo, prefeito, atribui zoneamento de ocupação de solo ao lote 904, quadra 40, zona 38, situado no lugar denominado Fazenda do Pari, nesse município, com a respectiva regulamentação. Emenda número 20/2025, autoria vereador Breno Júnior. Emenda modificativa número CM020/2025 ao PLCM058/2025. Emenda 21/2025, autoria Josafá, emenda modificativa 021/2025, projeto de lei AM027/2025, altera o artigo 31. Emenda 22/2025, autoria Josafá, emenda modificativa CM022/2025 ao projeto de lei complementar AM03/2025, altera a redação do artigo 2º. Mensagem modificativa substitutiva de projeto. Ofício número 59/2025, autoria Gleitos Azevedo, prefeito, ofício AM-059, mensagem modificativa ao projeto de lei AM-027/2025, altera a redação das alíneas C e D do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 8º, bem como do anexo 1 e 4. Indicação 109/2025, autoria antes da academia, solicita ao prefeito municipal que seja realizado serviço de limpeza da Rua Taubim, entre Olinda e Teresópolis, e Rua Teresópolis, em toda a sua extensão. Indicação 266/2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito Gleitos Azevedo a realização da pavimentação asfáltica da Rua Zulmira e Faria Quadros, esquina com Dagmar Loredo Neiva, no bairro Doutor José Tomás. Indicação número 267/2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal limpeza e capina urbana da rua Doraci Nogueira Penido, esquina com rua Marechal Floriano, bairro Primavera. Indicação 268/2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal Gleitos Azevedo, implementação de sinalização vertical e horizontal, incluindo redutor de velocidade na rua Maranhão, no trecho compreendido em São Paulo e Paraíba, no centro. Indicação 537/2025, autoria vereador Hilton Aguiar, solicita ao prefeito municipal sinalização adequada na rua Miguel Gontijo, esquina com rua Matheus Leme, no bairro Ponte Funda. Indicação 644/2025, autoria Israel da Farmácia, solicita ao prefeito municipal instalação de semáforo na rua Olímpio Gomes Branquinho, esquina com rua Maria das Dores, bairro Senhora das Graças. Indicação 645/2025, autoria Israel da Farmácia, solicita ao prefeito municipal calçamento da rua Morro Grande, bairro São Geraldo. Indicação 646/2025, autoria vereador Israel da Farmácia, solicita ao senhor prefeito municipal o asfaltamento da rua Cambuci entre Adolfo Machado, rua Maria Corguzinho e Raposo, bairro Senhora das Graças. Indicação 839/2025, autoria vereadora Kiel Silva, solicita ao prefeito municipal que seja instituída uma ajuda de custo destinada aos atiradores e monitores durante a instrução do tiro de guerra TG-04-019, sediada no município de Divinópolis. Indicação número 1378, 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal que seja realizada a pavimentação poliédrica na rua Isauro Belarmino Filho, no bairro Santa Cruz. Indicação 1379, 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio da competência, seja realizada a pavimentação poliédrica da rua Joaquim Leandro Filho, bairro Jardim Primavera. Indicação 1380 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal seja realizada a revitalização da caixa d'água da comunidade rural do Lava Pés, bem como seja realizada a troca da bomba do poço que encontra queimada, impossibilitando o abastecimento de água. Moção congratulatória 30 de 2025, autoria Wesley Jarbas, moção congratulatória ao senhor José João da Silva Júnior, Zé Boinha, Broinha. Requerimento número 837-2025, autoria vereadora Kel Silva, requer ao prefeito municipal, por meio de uma competente, informação acerca do número de pacientes que fazem uso da alogliptina nesina através das farmácias municipais, o valor gasto com a compra deste medicamento e o motivo do corte do fornecimento. Requerimento 1277-2025, autoria Vitor Costa, requer ao prefeito municipal esclarecimento sobre a possibilidade de implementação de medidas preventivas em locais em que há alta taxa de tentativa de suicídio no município de Divinópolis. Requerimento número 1278-2025, autoria Vitor Costa, requer ao prefeito municipal, por meio do órgão competente, sejam prestados esclarecimentos sobre possível projeto de terceirização do Centro de Atenção Psíquico-Social, CAPS, retirada do PLAM número 55-2025, autoria Gleides Azevedo, prefeito, retirada em definitivo do projeto de lei EM-029-2025, conforme ofício EM-056-2025. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, primeiro secretário Baiano Júnior. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Josimar Matheus Pinto, que irá falar sobre educação inclusiva e o Tratado de Administração Pública, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Josimar Matheus Pinto, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde, senhor presidente da Câmara. Na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer aos senhores pelo trabalho que exercem no nosso município, brilhante trabalho. Agradecer ao vereador Ney Burger, que é o presidente da Comissão de Educação e me recebeu tão bem recentemente para tratar sobre... tratar sobre as questões de educação, inclusive, no município. Agradecer também ao Vitor Costa, que teve, né, esse olhar especial com as nossas crianças e conseguiu também vagas para a educação, para profissionais que trabalham com educação, inclusive, nas escolas municipais. E o motivo de estar aqui não é um motivo de apontar dedos, como eu conversei recentemente com o Ney, de querer ensinar o trabalho de alguém ou de querer pontuar questões que parecem uma rixa, uma disputa. Eu estou aqui na condição de pai, na condição de pessoa que buscou informação sobre o autismo de um modo mais imersivo. Eu tenho um filho de 4 anos, o Lorenzo, ele é portador de transtorno do espectro autista, e desde o diagnóstico, a nossa vida foi transformada. Eu e minha esposa, desde então, passamos a conhecer esse universo. E eu, como leigo, né, de muitas questões da vida, passei a perceber o quanto nosso país é preconceituoso. Eu, né, branco, tenho, né, uma condição social mínima, mais boa, então nunca tinha experimentado preconceito de perto, até sentir com o meu filho. Então, a minha fala aqui hoje é para pontuar justamente a forma com que a educação vem sendo tratada no país como um geral, a educação inclusiva. Nosso prefeito, ele tem muito, sim, se esforçado para garantir que a educação inclusiva se efetive na cidade. Vocês, vereadores, através da legislatura, têm se esforçado muito. Mas eu acredito que uma conversa franca, sincera, no face-to-face, né, igual nós estamos fazendo aqui, isso ajuda muito, porque o conhecimento que um pai atípico, que uma mãe atípica tem sobre o autismo como um todo, ele pode viabilizar aos senhores ferramentas de trato com outras autoridades políticas que possibilitem a implantação de políticas públicas, de medidas que efetivem a educação inclusiva. Meu filho é a criança de suporte, que ele oscila entre 2 e 1. Um. Então, quando está no nível 1, é a criança que é muito normal para parecer deficiente, mas também é muito estranha para se enquadrar nos moldes sociais adequados. Então, meu filho às vezes morde, meu filho às vezes sai correndo, meu filho às vezes tira peças de roupas inadvertidamente, e isso, para a convivência social, é limitante. E o caso do meu filho, como eu disse, é nível 2, 1 de suporte, que oscila. E os autistas severos? Qual que é o trato? Eu presencio alguns autistas severos, vejo o quanto que a família é esforçada para buscar tanto tratamento quanto educação, e é muito, muito pesado, é muito excruciante. E vou dizer para vocês, acredita que quem é pai, quem é mãe, saiba o quanto é pesado na sociedade atual criar um filho. Agora, imagine uma criança no espectro, que eu tenho que ensinar o meu filho como brincar com o filho de vocês. Pensem. A minha brincadeira com meu filho não é aquela brincadeira inocente de jogá-lo para o alto, simplesmente fazer aquela diversão. Não. A minha brincadeira tem sempre um cunho didático, tem sempre um cunho psicológico, educativo. Eu não posso falhar. Eu estou 24 horas aplicando terapia ABA, que é analisar o antecedente, verificar o que aconteceu para aquele comportamento e aplicar um consequente para ele. É muito difícil. E o estresse, a ansiedade que os pais de autista vivem é comparada aos transtornos de estresse pós-traumático vividos em guerra. Não sei se vocês têm conhecimento dessa informação, mas é como se a gente vivesse em constante estado de guerra. Eu sou policial militar e a gente tem estados de trabalho. É como se eu vivesse em estado de atenção permanente. É como se eu estivesse patrulhando o dia todo. Então, o que eu peço aos senhores é um olhar terno, às senhoras, um olhar terno para as questões do autismo. Aqui no município existe uma legislação, uma resolução, eu não consegui chegar a ponto de estudar isso com imersão para saber qual que é o normativo, que limita o número de assistentes a 400 e poucos. Gente, como que nós vamos limitar uma questão que não está no nosso controle? Atualmente, o número de autistas, de crianças atípicas para crianças típicas, é de 1 para 31. Um autista a cada 31. E daqui 8 anos, com a evolução de diagnósticos, nós teremos 1 a 12. Um autista a cada 12. E não se assustem se algum de vocês um dia esbarrar com algum diagnóstico de TDAH, altas habilidades, autismo. Porque nossa sociedade está lotada de autistas não diagnosticados. Lotada de pessoas com altas habilidades que não foram adequadamente cuidadas. E isso implica na qualidade de vida, implica no relacionamento social, implica, inclusive, a longo prazo, em tratamento de saúde, taxas de suicídio. É uma política pequena que pode ser feita no seio da escola. E não basta apenas contratar profissionais. Esses profissionais devem ser capacitados, uma capacitação de 30, 50 horas que é feita dentro do município. Olha, eu louvo, acho muito, 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 muito bacana o que tem acontecido até então no município para a educação inclusiva. Estamos no caminho certo, é perfeito, mas Existe um profissional que é altamente capacitado para lidar com o TEA, Thiago Castro, ele é pediatra. Ele fala que para o autismo evoluir e o indivíduo ser funcional, deve ser feito o básico bem feito. O básico bem feito. Então, dentro da minha casa, eu não preciso florear, querer que o meu filho autista seja aquela criança dos sonhos que pintam que todo autista é um gênio. Não. Eu preciso dar condições para o meu filho conviver socialmente. Daí, todos os demais elementos se concatenam em uma cadeia dali surge. Então, o que eu venho aqui é justamente solicitar das senhoras, dos senhores, esse olhar de atenção para esse dispositivo municipal, esse normativo que veda a quantidade de vagas de profissionais em relação a crianças laudadas que nós não conseguimos controlar. Não é métrico, não é numérico, entendem? É humano. É humano. E isso vai acontecer gradativamente. Sabe aquele tio estranho, aquele parente estranho seu que só fala de algum assunto específico, não sai do quarto, não gosta de conversar além daquele assunto restrito dele? Muito provavelmente aquela pessoa é autista. Cada um com seu nível de suporte. Pessoas que têm altas habilidades em resolver problemas, mas no trato social, elas sequer conseguem olhar nos seus olhos. Vocês entendem isso? Daí, peço às senhoras, aos senhores, que tratem a educação inclusiva, que é o cerne da sociedade. E não basta que eu, pai, trabalhe as questões do autismo adequadamente, mas que se a escola, que é um ambiente que ele permanece metade do tempo que ele está acordado, não trabalhe, irá falhar. E eu, graças a Deus, encontrei uma parceria maravilhosa com a direção escolar da Escola Municipal Bom Pastor. Escola formidável. E se vocês puderem voltar os olhos de vocês para lá, por favor, voltem. Aquela escola trata inclusão de um modo, assim, absurdamente carinhoso. Oi? Tá ok. E, por favor, olhem para as nossas crianças autistas, para que eles sejam adultos funcionais. Um dia sentem ao lado dos senhores. Um dia ombreiem cargos sociais. Um dia possam simplesmente falar, eu participo, eu sou cidadão de uma cidade, eu sou habitante de uma cidade, onde a educação inclusiva foi levada a sério e resultou na minha inclusão social. Tá? Eu agradeço a vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pela nossa sociedade. É somente.
Muito obrigado, senhor Josimar Matheus Pinto, pelo tema Trago Nesta Casa. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, a vereadora líder do Avante, a vereadora Ana Paula Quintino. Seja bem-vinda, vereadora.
Eu peço autorização para falar daqui.
Concedida, excelência.
Boa tarde, muito obrigada. Vou falar sentado, porque eu ainda não estou assim, 300 mil%, não. Então, infelizmente, gente, realmente aqui, ó, a gripe me pegou de uma tal forma que tem muito tempo que eu não fico doente. Segunda, terça, quarta, quinta, 11 dias com a gripe. Que é aproveitando que você... Gostaria de te agradecer por terça-feira você ter falado ali, né? Porque, pessoal de casa, o que, que acontece? A gente manda para casa o nosso atestado que tem o CID, ou seja, o número referente ao que a gente tem, com explicação, e por que que o médico me deu aquilo. Esse documento é assinado por mim e pelo médico. Só que na hora da leitura, fala assim, só que como é que eles falam? Só de justificativa de ausência. Ué, mas justificativa de ausência por quê? Né? Aí o pessoal em casa vai ficar assim, mas por que que a Ana está faltando? Então eu acho que precisa dar uma melhorada nisso aí e realmente ler o documento que foi entregue aqui para saber por que que a vereadora Ana Paula esteve ausente. Ou qualquer um vereador que coloque o motivo de ausência ali. Eu acho que isso é o correto. Então, Kel, você foi cirúrgico na hora que você esclareceu, né? Porque muita gente sabe. Mas ali na hora da leitura, só conta o começo da história, não conta a história toda. Eu gostaria de agradecer de coração a minha assessoria. Vereadora Ana Paula, sem eles, não seria nada. Porque ninguém faz nada sozinho. E durante esses dias, eu ausente do dia a dia, eles foram perfeitos. E eu tenho que falar isso. Eu tenho que ser justa com eles. Porque na hora que eu estava pensando nas coisas, que eu ia mandar mensagem, já estava pronto. Né? Então, ninguém faz nada sozinho e a gente precisa e tem sim que valorizar quem trabalha com a gente. Eu acho que o Josimar já foi embora, o pai que usou a tribuna está aí. Está ali fora? Aí está gravando. A mãe? Ô mãe, deixa eu te falar uma coisa. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui, sabe por quê? Porque quando a gente sente na pele, a gente fala com propriedade. Às vezes, eu não abordo determinados assuntos porque não tenho conhecimento de causa. E nada melhor do que quem vive, que são vocês pais, que usem a tribuna e a gente aqui, que procura estudar e saber como que é a vida de vocês e como que é a vida dos filhos de vocês. Vocês nunca vão me ver usar aquela tribuna para falar coisas ao léu. Quando eu vou falar com conhecimento de causa. Então, muito obrigado por vocês terem vindo e terem usado a tribuna. Tá? É aprendizado para nós. Hoje eu fui surpreendida por uma citação no Instagram, e eu fui lá ver o que que era. Era um vídeo de um dentista, Dr. Gabriel Assunção, lá da unidade de saúde do Candidez. Eu acho que ele marcou mais vereadores, porque eu fui marcado. Então eu fui lá para poder ver o vídeo dele. Qual que é o teor do vídeo dele? Ele estava reclamando que ele foi trabalhar e que de todos os pacientes que ele tinha que atender, somente um apareceu. Um. E ele falou assim, sabe o que eu vou fazer agora? Vou sentar lá fora no sol, porque aqui dentro está muito frio. Aí vai passar alguém, vai falar assim, olha lá, o dentista sentado lá fora, ele não está fazendo nada. Fui lá no Instagram dele, o chamei, conversei com ele pelo WhatsApp, mandei para ele aquele vídeo que eu tenho da Cris falando das faltas nas consultas. E ele repostou. É dessa forma, gente. Da mesma forma que eu falo para vocês ligarem na ouvidoria, o profissional da saúde, ele pode fazer a mesma coisa. Então, ele foi trabalhar, ele tinha lá os pacientes dele para atender hoje, somente um apareceu. E no vídeo da Cris, da regulação, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala dos dois lados. De quem é avisado da consulta e da cirurgia que não comparece e vice-versa. Ela fala dos gastos dos dois. Daquele que é profissional da saúde, que é concursado, e daquele serviço que é contratado. Que se compra o serviço. E esse ainda é pior. Porque você compra o serviço e é caro, e o doutor Delano sabe disso, que não é barato, As pessoas não comparecem? Então, vamos fazer direitinho, gente. Porque aí depois reclama que não tem o serviço. Mas tem o serviço e não vai. Ah, recadinho. Eu continuo do mesmo jeito, tá? Esse recado vai para o pessoal do PSF do Duda Barros. Viu, Ramon? A toada é a mesma. Amanhã, se eu estiver bem, se eu não estiver, um dos meus assessores irão. Amanhã nós teremos uma reunião muito importante lá com os pacientes da nefrologia do São João de Deus. Tá? Eu, se eu tiver melhor, eu vou. Se eu não tiver, um dos meus meninos estarão presentes. Eu gostaria de mandar um abraço para a Fernanda, que é o meu elo, junto com o pessoal, que os pacientes da nefrologia do São João de Deus. É, deixa eu ver se está tudo aqui. Hoje tem que falar mais rápido, gente. Bom, ontem foi a eleição da nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E eu fiquei muito contente com a formação do Conselho. A gente tem como presidente hoje a Ivete, que é da Polícia Civil, porque agora era o governo, né? A vice é a Ana Cláudia, assistente social, a secretária é a Camila e a Cabo Fernanda completa o time. Então, nós temos um time, ó, muito bom. E eu, como ex-presidente, por duas vezes do Conselho da Mulher, fico extremamente feliz por saber que o CMDM, ele continua na mesma linha de quando eu estava lá. Está um conselho para um conselho ativo para servir com resultados e não um puxadinho de partido político. Porque, infelizmente, a gente tem muito conselho que tem essa linha. É um braço de um partido político. E nós trabalhamos muito para o Conselho da Mulher não se tornar isso, e graças a Deus ele não se tornou. Recebi lá no gabinete do Ney, que me cedeu, o gabinete dele, o Hamilton, dos Teatraves, e em breve nós teremos novidades. Olha, gente, eu vou deixar para terça-feira, para mim poder falar de um assunto que veio até mim, chegou até mim no dia 12 de maio. É um assunto que a vereadora Raquel tocou na terça-feira sobre o Nezina. Porque eu tenho uma resposta aqui e ele é resposta é extensa. Então, assim, o meu fôlego, vocês estão vendo que está bem pouco. Então, eu vou deixar para falar na semana que vem. Quem me acompanha nas minhas redes sociais está vendo que todo dia eu tenho postado fotos minhas. Tem reparado, Kel? É porque sábado é meu aniversário. E eu gosto... É da semana que antecede o meu aniversário. É muito importante o 24 de maio. Importantíssimo. Mas eu gosto da semana que antecede. Então, toda semana eu posto, postando uma foto diferente ou quatro fotos diferentes. Então, sábado é meu aniversário e, com muito orgulho, completo os meus 57 anos. Para quem mudou para Divinópolis com 19, né? Já vai fazer 57, então eu me sinto muito feliz por fazer parte dessa cidade. Então, gente, na terça-feira eu vou falar sobre o medicamento Nezina. E hoje tem a medalha Candy 10. Quem foi que a vereadora Ana Paula escolheu? Foi o Paulo José. Quem é o Paulo José? É o Paulo lá da usina de projetos. Por que que a Ana, a vereadora Ana Paula, escolheu o Paulo? Porque nós temos dois momentos. Nós temos a usina de projetos antes do Paulo e com o Paulo. Antes do, se o Paulo não tivesse vindo assumir o cargo que ela está hoje, como estaria Divinópolis? Porque a gente realmente tem a noção da quantidade gigantesca de financeiro que entrou na cidade, de emendas de deputados e de senadores, e as nossas emendas parlamentares aqui da Câmara, né? Então, tem muita obra, tem muita coisa sendo feita na cidade. Então, o Paulo está recebendo exatamente por isso, pela competência que ele tem frente à secretaria que ele representa. Muito obrigado.
Parabéns pela fala, Ana Paula do Quintino. Na sequência, vereadora Kel Silva.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, todos que estão presentes aqui. Hoje eu quero começar meu pronunciamento mandando um beijo e um abraço para duas pessoas. Primeiro, para minha amiga Maria Aparecida dos Santos, lá da Vila Cruzeiro, que eu estive hoje de manhã lá na Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. E ela falou, meus queridos companheiros, que nos assiste toda terça e toda quinta, que ela adora, inclusive, mandou um abraço para o doutor Delano também. E, claro, quero mandar um abraço e um beijo muito especial para minha querida Maria da Piedade, lá do bairro Planalto, que, além de mandar sempre um beijo para mim, sempre muito especial, é a avó do nosso querido colega Vitor Costa. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês e espero que eu esteja retribuindo à altura toda a confiança que vocês depositaram em mim, porque eu estou aqui por vocês. Olha só, hoje eu vou falar rapidinho sobre dois temas, mas, Ana Paula, eu preciso dizer que eu estou muito feliz de ter você de volta aqui no nosso plenário. É sempre um prazer contar com a sua presença. E você, Ana Paula, citou aqui rapidamente a questão do Nezina. E eu recebi outras mensagens de outras pessoas falando da medicação e também recebi mensagens de farmacêuticos, assim como o nosso presidente Israel da Farmácia, que falou sobre as propriedades dos remédios que vão substituir o Nezina, explicou tudo bonitinho, inclusive falando que algumas medicações elas são até mais eficazes. Só que chegou para mim essa informação de que, há 3 meses atrás, essa informação já estava disponível. Então, quando as pessoas foram lá buscar o remédio pela última vez, elas já podiam ter saído com a informação que ele ia ser despadronizado, dando tempo hábil de marcar um retorno ao médico para fazer as trocas. Recebi uma mensagem ontem falando, né, justamente isso, que a esposa foi buscar a medicação, não vai ter a medicação, marcou o médico, só para daqui 40 dias. E aí, como que vai fazer? Vai ficar sem essa medicação? Então, a crítica também é essa, porque de medicação, gente, eu não entendo, eu sou professora, né, o doutor Delano, o Israel da Farmácia, eles entendem mais, todo mundo entende, mas eu entendo de respeitar os direitos do nosso cidadão. Para terminar essa introdução, eu preciso comentar a fala do tribuno, do Josimar, que esteve aqui falando sobre a questão de educação inclusiva. E como professora, gente, eu sinto isso na pele, por quê? Porque eu não tive uma formação para lidar com essa questão da inclusão na sala de aula. E quando eu tive meu primeiro aluno autista, eu aprendi muito com a professora de apoio, porque eu venho do Estado. No Estado, a gente tem um professor, né, qualificado, que faz lá as pós, enfim, ele tem que ser destinado a isso. E desde então, me sensibilizei muito com isso e venho discutindo formas. Inclusive, solicitei que o número de assistentes no município ele fosse pelo menos duplicado. Infelizmente, foi aprovado aqui apenas um aumento, se não me engano, de 10%. A gente solicitou que o número fosse dobrado, porque mesmo dobrando o número para 800, ainda não daria o número necessário para atender as demandas. Para além disso, eu entendo a fala do Josimar pelo lado da escola, que precisa aprender e falar mais sobre os atípicos. Por isso, a gente solicitou também um dia que já faz parte do calendário, do dia da conscientização sobre o autismo, ele ser obrigatório nas escolas municipais. Porque, gente, quando a gente não tem algo que é obrigatório, por mais que seja importante, muitas das vezes ele não vai ser pautado, porque ele não entra no esquema pedagógico. É igual a Lei 10.639, de 2003, que se discute a questão racial, a questão da herança africana e brasileira, afro-brasileira nas escolas. Todo mundo sabe que tem que falar, mas se não tiver uma lei, não fala. E mesmo existindo a lei, muitas das vezes não é falado ainda. Então, a lei, o dia que a gente quer aqui com esse projeto de lei, não é para ensinar a pessoa atípica que ela é atípica ou sobre as famílias, porque é óbvio que essas pessoas já sabem como lidar. Mas é para que as pessoas típicas, os professores, eles tenham que preparar uma aula, eles tenham que se empenhar, a escola tenha que se adaptar para isso. Então, muitas das vezes, a gente pensa assim, ah, vai servir para quê uma caminhada? Vai servir para quê alguma coisa assim do tipo? Justamente para chamar a atenção para o processo. Então, Josimar, sua esposa, todo mundo pode continuar contando comigo, com os nossos nobres colegas vereadores, porque essa caminhada ela é muito árdua, mas vocês não precisam fazer ela sozinhos. Vocês podem contar com a gente, viu? Bem, gente, nossa, o tempo hoje está curto, né, meu querido Uel? Mas eu preciso falar hoje da medalha Candidez. E a minha homenageada, Dorel, coloca aí uma imagem, por favor. Gente, essas jovens pessoas sou eu. E a minha amiga, hoje deputada, Lohana França, antes da eleição dela, lá em 2020, quando eu a conheci. E hoje, tendo a oportunidade de estar aqui como vereadora e poder homenagear uma pessoa que faz parte da história dessa cidade, não poderia ser outra que senão a Lohana. Por quê? Tenho vários motivos, mas vou elencar alguns. Pode passar o próximo, Dorel, que tem um monte. Além dela ser minha amiga pessoal, uma pessoa incrível, uma pessoa que me ensina muito, ela também é uma pessoa extremamente competente no que se propõe a fazer. Por mais que existam pessoas que discordem, e isso é bom numa democracia, a Lohana, ela vem fazendo um papel incrível de empoderamento das mulheres, de mostrar a questão que é o quê? Nós podemos dialogar com pessoas diferentes. Essa foto eu adoro, Dorel. Segura nela um pouquinho, porque era quando a gente fazendo campanha. Porque quando a gente vai para a política, e isso eu aprendi muito com a Lohana, apesar dela ser mais nova do que eu, a gente tem que ir com esse sorriso de esperança. Porque a gente tem que representar vocês. E além da Lohana fazer esse trabalho incrível de empoderamento das mulheres, das juventudes, de lutar por uma educação de qualidade, de pensar a educação inclusiva. Ela também tem esse coração imenso. E eu tenho muita sorte da minha deputada ser também minha amiga. Eu acho que esse é o grande ponto. E é nesse ponto que a gente consegue convergir. Pode passar a próxima, Dorel. Aqui, gente, nessa foto, foi 2021, depois da pandemia. A gente participava do cursinho Educafro, que é para jovens que são negros, pardos, LGBTs, pobres, para poder acessar a universidade. A Lohana dava aula de inglês e eu a convidei para fazer parte desse projeto no ano da pandemia, em 2020. E aí a gente deu aula online para pouquíssimas pessoas. E eu lembro que a gente discutia muito que se tinha um aluno assistindo a aula, já valia a pena, porque um aluno é um mundo inteiro. E aí, nesse dia, em 2021, que a gente passou a pandemia, que a gente venceu, a gente estava muito feliz, porque o projeto não tinha acabado. E a gente seguia mais firme e forte do que nunca. É sobre isso. Pode passar a próxima, Dorel. É sobre isso, sabe? É sobre a gente trabalhar em conjunto, em prol, não apenas de uma cidade melhor, mas de uma sociedade. De uma sociedade que seja realmente inclusiva, que seja realmente diversa, que seja realmente plural, para a gente ouvir aquelas pessoas que nunca foram ouvidas. Estando onde a gente está hoje, que é ocupando lugares de poder, a gente consegue fazer isso. E quando eu conheci a Lohana, eu vi nela uma coisa muito especial que eu queria compartilhar com vocês, que é aquela chama da juventude que eu queria que todos os meus alunos tivessem. E quando eu vi né, essa chama na Lohana, ela me deu mais esperança ainda de continuar fazendo o trabalho de empoderar os jovens, deles entenderem que eles são importantes na construção da sociedade. E aí a gente tem hoje a Lohana como deputada, que se desponta, que se destaca, que faz um trabalho muito bem feito. Pode jogar mil pedras, porque quanto mais pedras joga, mais a gente constrói nossos castelos. E ela tem total minha admiração, meu respeito e a minha amizade. E aqui eu quero mandar um beijo especial para a Lohana, para toda a equipe da Lohana também, para o Flávio, meu amigo, para as demodogs da Lohana, que eu esqueci o nome aqui, porque não é muito nome de cachorro, mas para toda a família que construiu não só a persona política dela, mas a persona que é a minha amiga. E hoje, gente, hoje eu realmente estou muito feliz por poder retribuir um pouco do que ela fez por nós aqui, enquanto vereadora e hoje deputada. Amiga, parabéns, você merece muito mais, mas eu tenho certeza que o resto você vai conquistar. Gente, era isso que eu tinha para falar na tarde de hoje. Agradeço a atenção de todos e reforço o beijo e o abraço que eu mandei no início, né, para Maria da Piedade, vozinha do Vitor, e para Dona Maria Aparecida dos Santos, que eu amei conhecer hoje. E para todos vocês. Ah, e um abraço também para o meu amigo Ney Burger, para ele não ficar triste. Obrigada e boa tarde.
Obrigado, vereadora Kel Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permitam para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E queria estar mandando um abraço para o meu amigo Deizinho, cabeleireiro lá do bairro Primavera. E falar com o Deizinho que nós já estamos, vamos continuar trabalhando, né, por aqui, toda aquela região, Primavera Del Rey. Já tive contato ontem lá no GE, que a gente está buscando levar uma escolinha de futebol lá para o Del Rey, através do Henrique, né, o professor Henrique, o Marlon sempre nos cobra, o campinho lá do Del Rey precisa também de um trato. Além da escolinha, precisa de um trato. E eu já aproveito, agradeço o secretário de esporte, que está nos atendendo lá no Complexo Esportivo Serra Verde, limpando todo o Complexo Esportivo, e a gente já marcou uma reunião lá no Del Rey para dar uma melhorada no campinho lá do Del Rey, para que a gente possa estar colocando essa escolinha de futebol lá, através do Henrique, né, do GEC, para estar dando às crianças ali também a mesma atenção que é dada em vários outros bairros. Então, o Del Rey Primavera sempre está aí no coração da gente, a gente tem um carinho especial por lá. Tive a alegria de viabilizar, através de emenda impositiva e também outras emendas mais, o posto de saúde do Primavera Del Rey, onde leva o nome da dona Iraci Adão. Então a gente tem o Del Rey Primavera no coração e vai continuar trabalhando para este bairro. Deizinho, pode ter certeza que a praça também já está bem engatilhada e a gente vai estar continuando a trabalhar aí por este bairro. Senhor presidente, queria estar pedindo o Dorel para estar colocando a foto do evento Comunidade Empreendedora, que vai ter lá no Campo do Palmeiras, né? O Campo do Palmeiras sempre acolhe esses eventos. Eu que já fiz parte da diretoria, sou parceiro lá da diretoria do nosso presidente Adailton. Então, domingo agora, dia 25, 9 horas da manhã, no Campo do Palmeiras, né? Nós vamos ter lá Comunidade Empreendedora, corte de cabelo, pula-pula, pipoca, maquiagem, música ao vivo, pagode. Nós vamos ter lá pagode, hein? Então, Afonso Pena, Alto São Vicente, não deixe de comparecer lá o Campo do Palmeiras, domingo, às 9 horas, que a gente vai ter grande evento lá, com o apoio desse vereador Josafá. A gente também quer agradecer o SEABRA, né, que vai estar, o SEBRAE, que está fazendo lá grande evento lá com as empresas. Então, a gente está convidando todos para esse grande evento lá no Campo do Palmeiras, domingo, às 9 horas da manhã. Senhor presidente, pedi também o Dorel novamente para estar colocando a foto de uma visita que eu fiz lá hoje nas obras da subestação número 3 da CEMIG, onde a gente foi bem recebido lá pela Marli, né, que é a chefe de segurança. Então a gente andou pelo canteiro de obras lá, cobrando, né, porque é uma obra que eu vejo que era para demorar menos tempo, vai ser entregue só no final do ano. A gente vê que é uma obra complexa, mas depois da audiência pública é que chegou esse maquinário que você pode ver lá atrás, lá, que é um, não sei bem o nome, mas a audiência pública já está surgindo efeito. Tanto efetivamente no tocante à questão dos investimentos da CEMIG em Divinópolis, que a gente vai continuar cobrando, né? A gente parabeniza a CEMIG por remodelar o sistema de trabalhar, em especial aqui em Divinópolis. Tem nova gerência, o Tonhão, muito bem aceito, né? Muito bem quisto aqui por nós aqui, e a gente vai estar continuando esse trabalho. Eu sempre busco, senhor presidente, fazer um trabalho de resultado, né? Sair da fala, vem cá, pronuncia, fala, e a gente não vê o resultado. De igual modo, no Fórum de Desburocratização, nós conseguimos tirar Divinópolis do 108º lugar em burocracia, para colocar ele no 5º lugar em agilidade nos alvarás. De igual modo, também estarei trabalhando para que a CEMIG atenda Divinópolis como merece, né? Nós já vamos ter aí um aumento de 8% na energia o mês que vem, e a gente está tendo esses problemas constantes. Ontem nós tivemos aqui 2 picos de energia, ontem, né, na reunião de terça-feira. Então a gente está atento e cobrando, né? Tem uma agenda aqui que já está programada para que essa audiência pública venha deslanchar e trazer resultado positivo. Quarta-feira a gente já vai estar reunindo, aproveitando a reunião lá do REUB, lá com a secretária de Desenvolvimento, e o Ricardo do REUB, a gente vai estar cobrando agilidade em alguns documentos. Porque o que ocorre? Muitas das vezes, senhor presidente, a pessoa quer requerer ligação de energia, mas ela precisa da certidão de número. E quando chega na prefeitura, em especial alguns chacreamentos, não tem a documentação devida. Então a gente vai fazer, já iniciamos um grande trabalho para estar dando legalidade a esses imóveis, para que a pessoa possa requerer a certidão de número e estar, assim, ligando sua água e sua luz. E também no tocante ao Programa Nacional de Universalização da Energia, que é o Luz para Todos. Um absurdo nós ainda estarmos cobrando de um programa que era para a prefeitura, já está correndo atrás disso. Então, a Prefeitura de Divinópolis tem que aderir juntamente à CEMIG e ao governo federal, né? A gente vê aí várias pessoas pedindo para que a gente intervenha junto à CEMIG por causa do valor da extensão de rede. E isso tem que ser um papel do poder público. A energia é um direito do cidadão. E a gente vai estar cobrando e trabalhando para isso, né? Eu já estou sugerindo às pessoas que façam o seu requerimento, protocole os seus pedidos, para que quando a resposta vier, pode estar procurando esta casa, pode estar procurando o meu gabinete, que a gente vai fazer um grande mutirão para estar legalizando e ajudando essas pessoas. Outro assunto que vai ser tratado lá nessa reunião do dia 16, lá na prefeitura, queria agradecer a nossa vice-prefeita Janete, que já agendou essa reunião, é a questão dessa fiação aí também. Nós já estamos trabalhando nesse sentido, que tem lei, mas não é cumprida. E o senhor presidente queria estar pedindo o Dorel também para estar colocando a foto do doutor Joaquim. Doutor Joaquim, hoje nós vamos ter a honra, a alegria de estar concedendo a medalha Candidez ao doutor Joaquim, 48 anos de Divinópolis, 28 anos de dentista aqui em Divinópolis, só ali naquele trecho ali, Rua Pernambuco, Getúlio Vargas. O senhor Joaquim, doutor Joaquim, é um dentista do povo. O que ele pode fazer pelas pessoas, ele faz com amor, com carinho, um dentista que é um exemplo de ser humano. Então, hoje, nesta casa, o doutor Joaquim vai ser o nosso homenageado com a medalha Candidez. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, meu nobre amigo Josafá. Na sequência dos inscritos, o médico da família, doutor Delano, vereador do PL.
Muito obrigado. É tanta demanda de saúde que a gente não sabe nem por onde começar. Mas como o presidente fez um acordo conosco, e é um acordo muito bem feito, para que a gente diminuísse a nossa fala, porque hoje nós temos a maior honraria do município e o plenário precisa de ser arrumado. Então, nós estamos adiantando as nossas falas, de forma que o plenário esteja lindo para você, que vai ser o nosso medalha candidato. É por isso que encurtamos o tempo hoje. Então, o primeiro, o mais importante do dia, é que hoje é dia de Santa Rita de Cássia. Esse é o dado mais importante do dia. O resto vem, mas Santa Rita morreu aos 76 anos. Ela teve dois filhos, um marido assassinado, e os dois filhos foram para poder tirar a forra da morte do pai, e ela então fez uma promessa, que ela preferia o sangue dos dois filhos do que derramar mais sangue para poder fazer justiça com a morte do marido. E aí foi atendida. Os dois filhos morreram e ela se entregou completamente às vontades do Senhor. Então, Santa Rita de Cássia foi canonizada e hoje, 22 de maio, foi o dia da morte de Santa Rita de Cássia, que viveu 76 anos numa cidade da Itália. Que Deus esteja ela num bom lugar, que nós já sabemos, né? Canonizada em 1900, justamente por quem, vereador? Mateus Dias, você sabe quem canonizou Santa Rita de Cássia? Olha a coincidência. Leão XIII, Papa Leão XIII. E agora, com a Papa Leão XIV, justamente nesse dia importante de Santa Rita de Cássia, dando prosseguimento à nossa igreja. Que Deus mantenha ela conosco. Santa Rita de Cássia é aquela santa aonde a gente pega aquelas causas difíceis, aquelas famílias difíceis, aqueles maridos difíceis, filhos difíceis, agarra com Santa Rita, que ela intercede por você. Viva Santa Rita de Cássia! E nós temos duas comunidades em festa, né? É a comunidade Santa Rita de Cássia, ali perto do Icaraí, e no Jardim das Acácias. Todas as duas comunidades estão em festa. Deus esteja ela, mantendo sempre perto de nós. Agora vamos ao outro dado muito importante. Wesley Amaral de Castro. Esse é o nome do delegado Medalha Candidez mais jovem do estado de Minas Gerais. Com 22 anos, o então advogado, que teve que adiantar a formatura, tinha passado nos primeiros lugares para delegado do estado de Minas Gerais. E ainda não tinham encontrado ele em Divinópolis. Divinopolitano, hoje, coordena a delegacia de Cajuru, a delegacia de inteligência, daqueles crimes cibernéticos que ninguém resolve, manda para o doutor Wesley de Castro que ele resolve. Ele vai atrás do sujeito, até nos Estados Unidos, como ele fez. Foi, trouxe e pôs na Floramar. Então, desde que o doutor Wesley assumiu a coordenação de crimes cibernéticos, ninguém mais brincou na internet. Sabe por quê? Internet é da crime, da cadeia. Então, muito cuidado com o que você posta. Você vai responder muito sério. E o doutor Wesley vai te pegar, porque ele vai atrás de você até nos Estados Unidos, viu? Então, vai ser o nosso medalha candidez. Para mim, é o delegado mais bonito do estado de Minas Gerais. Além de ser inteligente, bonito, faixa preta de jiu-jitsu, vocês vão ver o cara simpático que tem aqui, com a cultura, professor de direito penal, e por aí vai. Um filho esmerado, polido, um padrinho dos melhores possíveis. Tem uma afilhada que é louca com ele. Uma mãe maravilhosa, um irmão bacaníssimo. Então é aquele super tio, aquele super filho. Infelizmente o pai dele nos deixou há pouco tempo, não vai poder estar aqui em carne e osso. Espiritualmente vai estar ali comigo, entregando a maior honraria. Eu e o seu pai colocaremos junto no seu pescoço a maior honraria de Divinópolis. Meu delegado preferido, o Wesley Amaral de Castro. Eu te espero aqui hoje à noite. Era o que tínhamos para falar no dia de hoje.
Muito obrigado, doutor Delano, médico da família divinopolitana. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Solidariedade, Washington Moreira.
senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui presentes no plenário, qual nós mandamos nosso abraço para o Renato Ferreira, nosso amigo. Comentar aqui, imprensa presente, pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Eu quero começar a nossa fala aqui hoje. Se um senador é bom, imagina dois. Essa é a fala do nosso senador Cleitinho, lá no Senado, ontem. Senhor presidente, nós, anteriormente, falamos aqui, mais uma vez, estou voltando com esse assunto sobre a questão dos lotes sujos. Nosso telefone choveu de mensagem. Infelizmente, não foi um ofício, eu queria pedir aqui o Dorel para poder... Aqui, ó, ofício, mostrar aqui, Dorel. Vocês veem aqui, que, ó, não é um ofício, não é dois, não é três. Aí você vê aqui, ó, não é a mesma folha não, viu, gente? São tudo lotes sujos em Divinópolis, de propriedade particular, aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Então, aqui, ó, são vários, são muitos, aqui, ó. Muitos, 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 é assim? Vocês não imaginam o tanto de lotes sujos que está em Divinópolis. Infelizmente, continua. Eu continuo aqui cobrando e vou continuar cobrando até que seja resolvido definitivamente e tomada as devidas providências. Por quê? População não merece viver do lado de lote sujo, onde que existe proprietário. Eu até faço um desafio aqui, população. O lote do lado dessa casa aí, cerca ele, coloca umas galinhas para você ver, senão aparece o dono rapidinho. Rapidinho aparece o dono para poder limpar, poder fazer passeio, para poder murar. Você pode ter certeza disso. Então, senhor presidente, eu quero mostrar aqui, que, ó, para vocês verem aqui o tanto de lote. Olha para vocês aqui, eu posso ir para cima, ó. Né, um, dois, ó, é muita coisa. Então, para vocês verem como é que está a situação. Porque aí a gente fica indignado. É indignação, para vocês terem certeza. Isso aqui é uma pouca vergonha que de novo já vive há muitos anos. E, infelizmente, não é tomar nenhuma providência. Mas agora, eu tenho certeza que esses colegas vereadores aqui, nós vamos fazer aqui uma lei que vai doer no bolso desses proprietários que faz desses lotes especulação e imobiliária. Chega! 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 Isso aqui, para vocês terem ideia, população, aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, isso aqui é mensagem, aqui, ó, meu WhatsApp, aí, ó, isso aqui, ó, 24 horas, ó, vocês verem aqui, ó, 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 e vocês estão aí, aqui, ó, ó, é pra vocês verem isso aqui, ó, é o dia todo. Então, se nós temos esse tanto de demanda, se nós estamos aqui para poder fiscalizar, peraí, gente, tá errado aí, tem uma coisa de errado. Então, a partir de agora, eu quero chamar a atenção dos colegas vereadores aqui. Nós não vamos aceitar isso mais. Eu quero o mais rápido possível que a prefeitura mande um projeto, ou nós vamos fazer um projeto, se não mandar, alterando as multas. Em cima de 10% do lote sujo. Se o lote é 100 mil, é 10 mil o valor, a multa. Se o lote é 1 milhão, é 100 mil a multa. Aí eu faço um desafio, eu quero ver se nós vamos ter lote sujo a partir de agora para frente. E lembrando, também nós vamos fiscalizar os da prefeitura, porque a prefeitura tem que dar bom exemplo. Então, senhor presidente, nós estamos aqui contrariados, vocês podem ter certeza que esse vereador não está omitindo, não vai omitir, nós vamos continuar cobrando aqui, dia e noite. Pode mandar mensagem, pode me xingar, pode cobrar, porque eu estou aqui é para isso mesmo, é para defender e trabalhar para vocês. Eu não estou aqui puxar saco de ninguém, não vou puxar saco de ninguém. Se tem alguém que eu tenho que puxar saco, eu vou puxar, é da população. Porque é vocês que pagam meu salário. É vocês que me colocou aqui. Foi vocês que me colocaram aqui. Então, senhor presidente, fica aqui registrado nessa tarde de hoje, nosso líder de governo, juntamente com o nosso vereador El, que nós fizemos uma indicação, um requerimento, pedindo para poder alterar a questão das multas dos lotes sujos. Senhor presidente, dando o nosso trabalho agora, falar de coisas boas que esse vereador vem trabalhando, trazendo aqui resultado. Eu quero falar aqui hoje da medalha Candidez do nosso homenageado, que é parente do homenageado doutor Delano, do nosso... É amigo, doutor Wesley, delegado do Civil. Parabéns, doutor Delano, uma ótima homenagem. E eu estou homenageando também o parente, que é o Tiago, da Capraste, né, neto do Valdomiro, da Pragil. Nosso homenageador é uma pessoa que é um menino muito bom, gera emprego, do bem, ajuda os projetos sociais dessa cidade. Eu fico muito feliz também homenageando ele hoje. Se Deus quiser, hoje, mais tarde, às 19 horas, nós vamos estar aqui presente para dar essa homenagem para ele. Senhor presidente, quero voltar aqui e falar... também cobrar aqui, né, do nosso amigo doutor Delano, sobre a comissão de saúde, que nós vamos ter aqui uma audiência pública, doutor Delano, sobre a fila única, no dia 30 de junho. Essa audiência é muito importante. Estou convocando e pedindo, convidando toda a população para poder participar com a gente aqui. Nesse dia, você que está esperando aí na fila única, pode vir que nós vamos lutar juntamente com vocês e cobrar, né, dos setores responsáveis, doutor Delane, para poder, né, resolver esse problema. Porque, igual eu falei, quando eu cito aqui, gente, uma desses exames que eu falo, sempre defendo a colonoscopia, infelizmente eu passei isso na pele. Eu sei o que é, eu sei a importância que é esse exame preventivo, ele salva a vida, sabe? Eu sei que os outros também é importante, a endoscopia, né, vários outros exames estão guardando na fila única aí. Então nós estamos aqui para poder discutir esses exames aí e tentar, juntamente com o colega vereador doutor Delane e os colegas vereadores, é avançar a fila única, porque a fila única está praticamente, ela é igual a tartaruga. Igual a tartaruga. Só que a gente não pode, nós não podemos deixar desse jeito. Nós estamos falando aqui é de vida, nós estamos falando aqui de pessoas que dependem de fazer um exame, que não tem condição. Nem todo mundo tem condição de pagar um exame particular, gente. Hoje as coisas estão muito difíceis. Então fica aqui nosso convite para a população de Divinópolis, dia 30 de junho, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. Também, senhor presidente, ontem nós tivemos lá na comunidade dos Lopes a convite da nossa amiga Terezinha, a qual eu mando um abraço aqui para ela e para todos que estiveram lá presentes. Nós lá ontem levamos, né, o nosso diretor de agronegócio, o Leandro, juntamente com o Jonas, que é o gerente também do agronegócio, para poder tratar aqui de melhorias, vereador Valmir, onde que lá já colocou lá, né, começou a colocar as iluminações, né, de LED. Vereador Valmir, que é da região, um defensor, um trabalhador, um colega vereador que eu admiro muito, parabenizo muito, e eu tenho, assim, sempre falo, trabalhar com ele, ajudar ele naquilo que precisar. Nós estamos aqui para poder unir forças e levar resultados. Assim nós vamos fazer. Nessa reunião lá ontem que nós tivemos, vereador Valmir, dia 2 de junho vai começar lá, né, pegando de Ermido, levando até Lopes, vai começar a fazer as manutenções lá de estrada, de também de cascalhamento e também da LED. O Isaías não esteve presente lá ontem, mas também já se prontificou em fazer esse mutirão. Como? Isso, vereador Valmir também, que eu tenho certeza já fez o pedido, né, nosso prefeito de Ermida, mas eu estou aqui igual eu falei com o vereador Valmir. Vereador Valmir, eu quero te ajudar lá na sua região, meu amigo. O vereador Valmir entendeu isso muito bem e nós estamos fazendo esse trabalho junto. Também, senhor presidente, lá na rua Camacho, no bairro São Judas, né, na nossa amiga Nilcilene Aparecida, que pediu nós, né, a questão da iluminação de LED, já foi colocado, está sendo instalado. Eu quero pedir aqui paciência nessas regiões, nesses bairros ainda que não foi colocado a iluminação de LED, vai chegar em toda Divinópolis até no meado do ano que vem, de 2026. Mas nós temos que agradecer aqui, né, o Isaías, que vem fazendo um trabalho muito importante. Isso para nós é significativo, porque está atendendo a população. Também, voltando aqui, vereador Valmir, lá na reunião de ontem, a discussão lá sobre a questão da CEMIG, né, gente? CEMIG, nós tivemos na audiência pública aqui, vai daqui um mês, vai ter de novo. Os moradores das comunidades rurais, vereador Valmir, estão lá revoltados. Eles estão pagando lá taxa de iluminação, eles estão pagando lá valor da energia abusivo, e como se fosse, né, área urbana. Não é urbana, porque ela, para mim, é rural. Porque se fosse urbana, não está faltando o que está faltando lá. Então, eu quero chamar a atenção aqui da CEMIG de novo. Nós temos um gerente agora aí que a gente conheceu aqui na audiência, que é o Tonhão. Cobrado o Tonhão aqui, Tonhão, para vocês terem atenção sobre essas energias das zonas rurais. Porque, infelizmente, né, tem a questão também de muitos proprietários da zona rural, onde, quando adquiriu o seu imóvel, foi através de um contrato. E hoje, muitas dessas pessoas dependem do vizinho, né, para poder fornecer energia para eles. Então, igual teve aqui o REURB, para poder regularizar aqueles imóveis que não tinha estrutura, nós vamos ter que fazer isso também nas comunidades rurais, porque a população hoje das comunidades rurais, eles não têm como ligar energia, porque muitas das vezes é um contrato de compra e venda. Então, eu queria chamar a atenção da CEMIG para poder olhar isso aí, porque para poder cortar energias é muito bom, isso é ótimo. É poder arrumar o que tem que arrumar, e a dificuldade é muito grande. Então, esse vereador aqui vai trabalhar juntamente com essas pessoas que precisar da gente, pode procurar esse vereador. Nosso gabinete é o gabinete 16, é o gabinete do povo. Pode ter certeza que esse vereador aqui vai defender toda a população. Doa quem doer. Doa a quem doer. Se eu for ter que brigar com o sistema, pode ter certeza que eu entrei foi para poder combater o sistema. Foi para isso que eu entrei. Foi para isso que eu vim. Eu vim poder trabalhar com o meu trabalho, deixar nosso legado. Sabe? É para isso que eu estou aqui. Para poder representar a população de Divinópolis. Mais nada e mais menos do que isso. Para poder servir a população de Divinópolis. Então, para ter certeza que esse vereador está aqui com a maior boa intenção do mundo, tenho certeza que os demais colegas vereadores também estão com essa mesma intenção, porque se não tivesse, não estaria aqui. Mas eu tenho certeza que a população escolheu e soube muito bem escolher os seus representantes. Então, senhor presidente Israel, essa é a nossa fala nessa tarde de hoje, e o nosso muito obrigado. E finalizando, quero aqui mandar um abraço à minha mãe, que está me assistindo, que me assiste todas as reuniões. Mãe, te amo, e é isso aí, tamo junto.
Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do governo, vereador Neiburg.
Permissão para falar sentado, senhor
concedido,
presidente?
Concedido, excelência.
Senhor presidente, caros colegas, nós temos um recado aqui agora da Secretaria de Trânsito. Gostaria de chamar a atenção agora de todo o público que irá prestigiar a Divino Expor 2025 em relação ao trânsito no local, para que não tenhamos os impasses que aconteceram ano passado. Regras de embarque e desembarque na área, proibido estacionar. Precisamos da sua ajuda para manter o trânsito fluindo. A região do Parque de Exposição estará sinalizada com proibido estacionar, placa é riscada. Isso permite apenas parada rápida para que deixe ou peguem passageiros, exigindo agilidade e respeito às regras. Atenção, haverá um ponto de identificado como veículos credenciados, próximo ao Parque de Exposição, exclusivos para quem possui autorização prévia da CETRANS, motoristas de aplicativos Uber 99, etc., pare somente o tempo necessário para o passageiro embarcar ou desembarcar. Estacionar, mesmo que seja por um minuto, é proibido. Permaneça ao volante e mantenha o motor ligado. Nada de encostar e aguardar corridas. Se a fila travar ou gerar congestionamento, siga adiante e dê outra volta, não insista. Familiares e amigos que vão levar ou buscar, programe-se, combine horário e pontos de encontro antes de chegar ao parque. Não saiam do veículo, o motorista deve permanecer no carro. Jamais estacione um pouquinho na faixa proibido, mesmo com pisca-alerta. Precisou esperar? Use estacionamentos oficiais ou ruas sem restrição. Então, lembrando, para que não é permitido estacionar. Seja rápido, respeite a sinalização, curta a Divino Expor 2025 sem transtorno. Cada segundo conta para quem chega depois de você. Então, a gente pede encarecidamente, a CETRANS pede encarecidamente por isso, para a gente dar essa agilidade, para não gerar o problema que deu depois, que deu o ano passado, para que não aconteça esse ano. Tem as normas, está tudo credenciado, é só procurar lá também, lá no site da CETRANS. Esse é o recado nosso, né? Para quem for na Divino Expor. Senhor presidente, eu quero só falar rapidinho aqui da medalha Candidez de hoje. Vou homenagear hoje o Edson Souza, foi vereador decano dessa casa, 5 mandatos, uma pessoa que tem um currículo fora do comum. Eu fico muito satisfeito, aprendi muito com ele, tive o prazer de legislar com ele na última legislatura, e será o nosso indicado da medalha Candidez, terá a honra muito grande de representar e fazer essa homenagem de medalha Candidez ao então Edson Souza, decano, vereador, que passou por esta casa. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Passando para a segunda parte de trabalhos, solicita ao secretário do projeto na hora do dia.
Não há projetos na hora do dia, senhor presidente.
Não havendo projeto na hora do dia, passando para a terceira parte dos trabalhos, convido toda a população de Europolitana e os nobres vereadores. Lembrando aos senhores vereadores que hoje, às 19 horas, teremos a entrega da medalha Candidez. E no sábado, dia 24, comemora 113 anos da primeira reunião oficial da Câmara Municipal de Divinópolis. Às 15 horas e 19 minutos do dia 22 de maio de 2025, Em nome de Deus, declaro encerrar os trabalhos da 29ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.